A exoneração esta semana da Comandante Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Elizabeth Rank-Frank, em comunicado divulgado pela Casa Civil da Presidência da República, veio confirmar o clima de insegurança que se revela incontrolável, causando o clima de medo entre as populações. A semana que hoje está a terminar produziu uma onda de choque entre as várias sensibilidades do país, depois de vir a público as circunstâncias que levaram à morte de uma jovem bancária que se juntou aos assassinatos de 3 agentes da Polícia Nacional e 2 militantes da UNITA no município de Cacoaco. Ainda esta semana, o representante da UNITA no município de Cacoaco chamou à imprensa para dizer que o seu partido não tinha dúvidas que os seus militantes foram assassinados pela Polícia Nacional. No entanto, os serviços de investigação criminal ainda não esclareceram as motivações que estão por trás desta onda de assassinatos que estão a custar a vida de pacatos cidadãos. Por outro lado, a presença de muitos agentes da Polícia Nacional nas principais artérias da cidade de Luanda é outro motivo de preocupação, cujo esclarecimento foi feito recentemente na província de Benguela pelo ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, que alegou o reforço da segurança junto das populações, muito embora em círculos políticos comentam-se outras motivações que prontamente foram desmentidas. Não obstante todas as alegações que se levantam, verdade, porém, é que o clima de medo está cada vez mais instalado, sobretudo nos arredores da cidade de Luanda. A psicóloga Sandra Aragão entende que o comportamento mental dos angolanos implicados nesta onda de criminalidade revela alguma perturbação que pode ser justificada pela fase de conturbação social que se assiste em Luanda.
De facto, é lamentável, não é verdade? E julgar comportamentos, provavelmente algumas pessoas não irão entender, mas a nossa missão, enquanto especialistas da área do comportamento, não é julgar, mas é sim compreender, não é verdade? E o que se pode perceber aqui é que provavelmente hajam alguns elementos que estejam na base da formação da personalidade desses indivíduos que não foi muito bem formatada durante o seu processo de evolução. Eu estaria a dizer efetivamente que estes indivíduos que praticam estes crimes, não é? Estamos a falar do ponto de vista legal, devem apresentar alguma descompensação do ponto de vista psicológico, que nós, como não tivemos um contacto direto com essas pessoas, não podemos aqui fazer um diagnóstico mais efetivo e mais significativo, não é? Mas a priori, olhando para aquilo que é o texto que nós temos do ponto de vista da informação, é claro e é evidente que a descompensação psicológica existe nesses elementos. E vou lhe dizer porquê. É porque todo este período de conturbação social a que nós estamos expostos acabou nos levando, do ponto de vista comportamental, a atitudes cada vez mais grosseiras. Nós perdemos o respeito pelas pessoas, nós perdemos efetivamente a dignidade da pessoa humana. Porquê? Porque o próprio contexto nos cria ferramentas para essa situação. Sabe que o nosso comportamento é todo na base daquilo que o próprio contexto nos dá. Então, todo este resultado que nós temos percebido até agora é fruto daquilo que a sociedade nos dá, nos oferece. É importante estarmos atentos, é importante não somente passarmos as entrevistas, mas atuar. Nós temos de atuar. A sociedade tem que ser ativa, a sociedade tem que ser partícipe dessas situações, denunciando mesmo. Quando a gente perceber na família pessoas com comportamentos que não justificam efetivamente todo o procedimento normal, do ponto de vista comportamental, devemos estar alerta. Casos de polícia não devemos escamotear, devemos chamar as autoridades, devemos levar as pessoas que nos apresentam comportamentos desviantes, não é verdade? Para aqueles que são os psicólogos, para aqueles que são os sociólogos, para estarmos informados do que é que se passa. Porque senão hoje aconteceu isso, amanhã haverá atrocidades maiores, depois vamos perder o controle da situação. Estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de objetos. Então é importante que estejamos atentos a esses comportamentos.
O psicólogo Vunda Tuné aborda 2 perspectivas comportamentais que podem estar por trás dos atos violentos que Luanda tem vindo a ser palco nos últimos dias.
Bem, do ponto de vista psicológico, existem várias causas para o comportamento agressivo entre as pessoas. Podemos falar na predisposição genética, por exemplo, que cada indivíduo pode ter para determinado comportamento agressivo, comportamento impulsivo, comportamento reativo, porque cada um de nós apresenta uma personalidade única como organização dos traços que caracteriza a pessoa. E é comum nós aqui estamos a analisar um comportamento dito normal e um comportamento patológico, um comportamento comum e um comportamento incomum. O que se passa muitas das vezes é que determinados comportamentos patológicos acontecem em pessoas que nós consideramos como normais, que convivem conosco no dia a dia, amigos, familiares, etc. E que evidenciam, por exemplo, ao longo da vida, sinais. Sinais que já advêm, por exemplo, de uma agressividade anterior ou de comportamentos, por exemplo, recalcados. Só que muitas das vezes esses comportamentos são negligenciados pelas pessoas que rodeiam uns aos outros, pelo ritmo do próprio trabalho, pela dinâmica. Muitas das vezes não conseguimos perceber um comportamento estranho ou incomum por parte de quem convive conosco. E quando acontece algo mais grave, é que nós nos apercebemos de facto que aquela pessoa tem um comportamento, por exemplo, preponderante à agressividade ou um comportamento impulsivo. E é preciso distinguir entre o conceito daquilo que é um comportamento de psicopatia, que tem acontecido, e aquilo que é um comportamento psicótico, porque há muita confusão entre as pessoas. Um comportamento de psicopatia, como pode-se ver nesse caso, que é um comportamento calculado, pensado, premeditado, e que o indivíduo, depois de cometer, por exemplo, um delito ou um ato criminoso, sente a satisfação dos seus desejos libidinais, é diferente de um ato psicótico onde o indivíduo está fora do seu juízo normal e pode ter um comportamento fruto de uma alienação psíquica. Então é importante distinguir entre o criminoso que pratica uma ação delituosa fruto de uma psicopatia e alguém que comete uma ação delituosa fruto de uma psicose. Essa distinção é importante para nós percebermos a evolução psicológica que caracteriza um delinquente comum, um indivíduo com comportamentos de psicopatia e um indivíduo com problemas mentais. É preciso fazermos essa distinção e mesmo para uma avaliação clínica mais eficaz de cada caso que nós vamos interpretar, não só na área clínica, mas como na área forense.
Sandra Aragão chama a atenção para que seja feito um estudo mais profundo, de modo a identificar-se as causas principais que faz com que muitos angolanos estejam envolvidos em comportamentos criminais, muito embora o passado recente do conflito armado também pode ser uma das causas.
Esses adultos provavelmente estejam a manifestar algum recalcamento que enquanto crianças sofreram. Esta é uma possibilidade, não é a possibilidade, não é? E então deveríamos ter um contacto maior com eles para poder passar também uma informação mais fidedigna relativamente a este comportamento. Mas o que nós podemos perceber é que efetivamente estas pessoas devem ter passado por um processo de maltratos, por assistindo a alguma situação de violência provavelmente. Incorporaram alguma situação reativa e que agora respondem com este comportamento agressivo. Este é um caso. O outro caso, é importante que estejamos também atentos, que as pessoas hoje, eu já disse há bocado, perderam um bocado o respeito pelas crianças também. Não é verdade? Porque as pessoas pensam que as crianças são adultos em miniatura. Não, são mesmo crianças com características de crianças, com especificidade de criança, com comportamento de criança, com atitude de criança, não é? Estrutura fisiológica, mental e maturação neurofisiológica de criança. Então, por favor, vamos respeitar estes seres, porque todo o comportamento deles é em função daquilo que eles são. Não é verdade? E nós, enquanto adultos, temos ali uma responsabilidade acrescida por sermos mesmo adultos. Não é verdade? Do ponto de vista de ideias, do ponto de vista de físico, do ponto de vista de intelecto, somos adultos. Estamos num processo de evolução maior. Então temos que ter atenção, temos que ter carinho, temos que ter cuidado com estas crianças. Não é possível que alguém cometa uma atrocidade com crianças, não é verdade? Envolve-na como envolveu, não é? E depois, 24 anos somente, 30 anos de prisão somente, não, vamos tentar reabilitar este ser também. Vamos ver o que é que se passa, o que é que está por trás dessas situações, para poder depois caracterizar. É importante que a estatística funcione, para saber quantos casos acontecem e o porquê. Fazer um estudo mais exaustivo, mais profundo, não é verdade, das situações e porquê acontecem. Porque falar assim, empiricamente, só de uma situação que a gente retrata pela televisão, fica um bocado complicado para nós, os psicólogos. Nós fazemos avaliações significativas.
Sobre o crime que vitimou recentemente uma jovem bancária nos arredores de Luanda, o psicólogo Vunda Toné faz uma análise clínica deste comportamento que chocou a sociedade.
Muitas das vezes nós dizemos que os comportamentos agressivos, a impulsividade, etc., manifestam-se mesmo no dia a dia das pessoas. O que se passa é que estes comportamentos são negligenciados por cada um de nós. Vamos dizendo que, por exemplo, é o caráter desse indivíduo, isolamento, é caráter dele não cumprimentar os outros, é caráter essa arrogância, é caráter essa forma destemperada de reagir ao stress, à ansiedade, é caráter a forma como lida com os vizinhos. Nós é que vamos encontrando uma explicação ao comportamento da pessoa que convive connosco, há uma situação que na maior parte das vezes é um comportamento clinicamente preocupante. O que se passa é que muitas das vezes os sintomas de avaliação clínica são negligenciados por quem convive mesmo com as pessoas, com os familiares, com os amigos, com os vizinhos, com os primos. Negligenciamos fatores que podem ser de componente clínica porque queremos acreditar que trata-se de um modo de ser dessa pessoa, mas de facto já é um comportamento clínico preocupante. A perda de um ente querido é sempre algo que deixa sequelas psicológicas enormes, quanto mais é na vida de duas crianças, né? É sempre algo muito doloroso, mesmo o próprio processo de luto, de reconstituição psíquica. Então, as crianças sempre precisam do apoio, não só dos familiares, da sociedade, de reintegração, no sentido de que elas possam se integrar de modo comum. É verdade que é um vazio que não é facilmente preenchido, mas com o apoio de cada um e principalmente das pessoas mais próximas, da família, dos amigos e de pessoas que convivem diretamente, como é o caso da escola, dos professores e tudo mais, é possível, pelo menos, apresentar uma outra perspectiva a essas crianças. Os comportamentos desviantes, tal como os eventos traumáticos, são muito variáveis. Duas pessoas podem viver um trauma, mas cada uma tem uma predisposição psicológica diferente para fazer face ao trauma. Então, mesmo quando se fala em efeitos traumáticos em crianças, nós temos vindo a assistir que as crianças reagem aos efeitos traumáticos de acordo com uma multiplicidade de fatores, desde a personalidade, desde o ambiente cultural, desde a integração no novo meio social que elas vão ter, desde o apoio psicológico nos meios que elas vão frequentar. Ou seja, existe um conjunto de componentes que vão influenciar os efeitos traumáticos. Então, não é uma questão taxativa. Vai depender muito da evolução que essas crianças vão apresentar e da própria integração.
As limitações económicas por que passam muitos angolanos residentes em Luanda e não só, é apontada pela psicóloga Sandra Aragão como sendo um fenómeno que tem estado a influenciar no comportamento de muitos cidadãos.
Hoje estamos numa sociedade de consumo onde as pessoas querem estar bem a qualquer custo. As pessoas hoje não têm aquela responsabilidade, não é a dignidade que devem trabalhar, as pessoas devem produzir para obter efetivamente uma vida satisfatória, para ter uma qualidade de vida satisfatória. As pessoas hoje, por tudo e por nada, querem ter dinheiro na mão, não é verdade? E de uma forma muito facilitada, naturalmente, este envolvimento com as crianças por serem os seres mais desprotegidos, não é verdade? São os que mais são penalizados. Então é possível que as condições económicas também estejam na base desses comportamentos bastante violentos. Esta é uma pergunta que nós fazemos todos os dias, não é verdade? Aparentemente parecemos que estamos todos bem, mas se fazermos aqui exames de rotina do ponto de vista psicológico, vamos manifestar muitas incongruências, porque não é possível que alguém venha em sua direção no passeio e quando você percebe, questiona, a pessoa diz assim: e o que é que foi? O normal seria um pedido de desculpas, não é verdade? Então é para ver que a cidade está mesmo violenta. É preciso ter cuidado. Eu compreendo que a vida nos obriga a outras coisas e às vezes nós descuramos um bocadinho da nossa tarefa enquanto pais, enquanto encarregados de educação. Mas retirarmos 10, 15 minutos para conversarmos com os nossos filhos, martelarmos, educarmos, ensinarmos aos nossos filhos, nunca é demais. Vamos ser precisos naquilo que é a nossa atuação de pai. Independentemente das outras variáveis que o contexto ambiental pode nos dar, vamos tomar o rumo direto, porque efetivamente as crianças serão os adultos de amanhã. Se não forem trabalhados, com certeza a sociedade estará cada vez mais violenta, porque o que as crianças observam atualmente é violência atrás de violência, não é verdade? Quando essas situações são mal elaboradas, nós amanhã teremos adultos com graves transtornos, com graves conflitos, que a olho nu parecem pessoas normais, entre aspas, mas que carregam uma série de conflitos intrapsíquicos que devem ser elaborados e que nós às vezes ignoramos, não é verdade? E a nossa sociedade particularmente ignoramos muitas situações do fórum psicológico. Se percebermos a instabilidade psicológica, não é verdade, é naturalmente o cerne para as outras instabilidades, inclusive para a instabilidade social. Porque quem não está bem psicologicamente não pode estar socialmente, não pode estar economicamente. É importante que tenhamos em atenção que as perturbações do fórum psíquico devem ser analisadas, devem ser acauteladas para que tenhamos uma sociedade saudável. Este é o objetivo.
Sandra Aragão e Vunda Toné foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.